E agora vamos falar de assédio moral no trabalho, essa situação desconfortável muitas vezes pode se passar no emprego. Mas como devemos agir em situações como essa? Pois é, para saber isso e muito mais, conversamos agora com a psicóloga e também consultora em RH, Meire Camia. Bom dia, Meire, tudo bem com você?
Bom dia, Gustavo, tudo ótimo.
Que maravilha, nosso muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com assuntos interessantes. E hoje, um assunto muito importante também, que é a questão do assédio moral. O assédio moral no trabalho, ele acontece com frequência, Meire?
Olha, o assédio moral é muito difícil de ser detectado, na verdade, né? Porque ele é feito de uma forma muito sutil, na verdade, né? Então, o que se caracteriza, né? O que caracteriza um assédio moral? É, por exemplo, aquela pessoa, né, que é como se fosse o tal do bullying, sabe? Você fica lá expondo a pessoa a situações humilhantes, né, chamando a pessoa, sei lá, de burra. Mas nem sempre é assim, sabe? Às vezes a pessoa não chama de burra, mas ela dá sempre uma indireta com relação, vamos supor, à inteligência da outra pessoa, entendeu? Então, o tempo todo, isso assim, quando se faz uma vez ou outra e tal, né, não tem problema, isso não pode ser considerado um bullying. O bullying não, quer dizer, um assédio moral. Só pode ser considerado um assédio moral quando a vítima ela é exposta a essas situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva e prolongada. Quer dizer, precisa de um tempo para aquilo ser considerado um assédio moral. Então, é aquele tipo de crítica, né, feito de uma maneira muito irônica até, com relação ao trabalho da pessoa, então, sempre menosprezando. Então, é como se a mensagem que fosse passada fosse assim, pô, mas você é burro mesmo, hein? Poxa, mas você não tem competência para nada, hein? É como se a mensagem que fosse passada fosse sempre essa. De forma que, imagina essa situação, a pessoa trabalha lá 8 horas por dia, né, numa empresa, e ela vai sofrendo esta agressão psicológica, né, todos os dias. Chega uma hora que a pessoa, a vítima, ela começa a duvidar dela mesma. Ela fala assim, puxa, será que é isso mesmo?
Olha só. Né?
Será que eu sou burro mesmo? Ela começa a duvidar dela mesma. A mesma situação não acontece só no trabalho, pode acontecer também em casa. É o caso daquelas mulheres que apanham e não largam do marido, por exemplo. Entendeu? Então, o que, que esse marido faz? Ele acaba com a estima da pessoa, com a autoestima. Quando eu estou falando em autoestima, eu estou falando em autoconfiança e autorrespeito. A pessoa não se respeita mais, né, enquanto que ela qualifica lá, né? Ela também não, porque ela também não confia mais nela. O agressor, ele vai fazendo com que a vítima perceba que ele depende dele, que a vítima depende dele, e que sem ele, ela não consegue nada. Então, pela falta de autoconfiança mesmo, a pessoa fala assim, ah, ele me bate, mas ele me dá comida, ele me bate, mas eu tô aqui na minha casa, eu tenho um lugar para dormir, sem ele, acho que eu tô na rua mesmo. Então, ela começa a desacreditar dela mesma. A mesma coisa, voltando lá para o ambiente de trabalho, né, o trabalhador que sofre, que é vítima desse assédio moral, ele começa a achar que ele é burro mesmo, que o problema não é o outro que está xingando ele, mas é ele mesmo. Ele ó, deve estar falando porque ele deve estar vendo alguma coisa, né? Então, esta situação, né, que causa uma violência para a sua autoestima, ela acaba realmente trazendo danos à saúde moral, mas mental, né, e física, né? Então, isso não atrapalha só a pessoa que é vítima, mas às vezes os colegas de trabalho também que estão à volta. Então, as pessoas que estão vendo a pessoa sendo agredida diariamente, né, elas também se sentem mal. Elas falam assim, poxa, realmente o fulano lá, ele fala de um jeito com a pessoa, né, que expõe a pessoa ao ridículo, a pessoa fala, sei lá, do cabelo dela, da forma como ela se veste, quer dizer, a pessoa vai sendo agredindo de formas sutis, mas você...
Geralmente pensa, algumas, né, brincadeirinhas, não é mesmo?
Isso, Amiga? Sim, elas são bem disfarçadas com brincadeirinhas, com coisas, com comentários assim... muito, que parecem ser muito soltos e tal, mas isso quando você vai somando, né, no período, você já vai vendo que é muito, né? E aí isso acaba trazendo um clima organizacional muito ruim, né? As pessoas perdem realmente a confiança naquela coisa, diminui a produtividade, porque todo mundo se sente mal, né? E quando você começa a adoecer, né, traz uma situação de depressão e tal. Eu conheci um caso de uma moça que a chefe, normalmente isso acontece realmente nessa hierarquia, né? Pode acontecer entre colegas de trabalho, mas também pode acontecer na hierarquia, que é mais comum, que é o chefe que rebaixa o funcionário.
Ou seja, o empregador também, né?
Isso. Então, ele rebaixa o funcionário, né? Então, ele maltrata, ele fala, poxa, mas você não faz nada certo. Poxa, tudo que você faz dá errado. Oh, mas que burrice. Oh, mas que incompetência. Oh, mas que... Né? Coisas desse tipo. Aí, teve um caso, assim, de uma pessoa que falou assim, escuta, por que você não vai embora? Você não percebe que ninguém gosta de você aqui? Sabe? Nossa. Chega num ponto assim tão horrível, né?
Terrível mesmo.
E aí a pessoa, como ela está com uma autoestima muito rebaixada, o que ela pensa? Poxa, aqui pelo menos eu tenho um salário. Se eu sair, acho que ninguém vai querer me contratar. Entendeu? Ela não consegue ter esperança de ver que o problema é aquele lugar, né? E aí, essa perversão, é uma manipulação perversa com abuso de poder e tal, né? Isso realmente acaba ficando ruim. Agora, no caso dos... Lembrei de falar dos colegas de trabalho. Como é que você percebe que isso está acontecendo entre os colegas? Quer dizer, não é entre hierarquias, mas entre pessoas parecidas, né, no mesmo cargo. É quando, por exemplo, a pessoa é totalmente isolada. Entendeu? É uma, ó, você não está xingando, mas você não está falando mais com ela. Você isola. Todo mundo vai almoçar junto, deixa aquela pessoa sozinha.
Nossa, isso
todo
é terrível.
Todo mundo sabe,
né,
da festa. E a pessoa não sabe. Ela não é chamada para nada. Então, é uma forma também de assédio moral, né? Você vai isolando a pessoa de forma que o comportamento dos colegas vão fazendo com que...
E aquelas conversinhas paralelas também, né? Que geralmente
isso,
a pessoa está conversando, chega, já para, já ali de conversar, não é mesmo?
Isso mesmo. Né? Então, a pessoa que é ignorada, que é isolada, ela realmente também vai se sentindo mal. Né? Então, agora, assim, o que eu penso? Né? Uma forma para a gente eliminar o assédio moral... Agora, o problema também de denunciar, né, de fazer uma denúncia, que é muito sério. Né? Hoje em dia, acho que os trabalhadores conseguiram muitas conquistas, né? E uma delas é essa, eu acho que é ser mais ouvido, porque antigamente era tudo na base do chicote. Né?
Então,
aquela coisa, o cara tinha que trabalhar, não tinha direito de falar nada. Hoje, o funcionário, ele tem esse direito, mas o grande problema, quando se trata de assédio moral, é provar. Então, assim, o funcionário vai chegar lá na diretoria e vai falar assim, olha, eu tô achando que o fulano lá tá me maltratando, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que ter testemunhas, né? Tem que ter gente que vá dizer, ele vai ter que ter provas, porque isso é um processo judicial, é sério.
Exatamente,
o negócio.
Exatamente,
E aí você não fica uma coisa que é a minha palavra contra dele, aí o chefe fala assim, não, mas eu só falei daquele jeito, ele que interpretou mal, entendeu? Quer dizer, então é muito complicado mesmo, porque quando a pessoa, por exemplo, ela já tem problemas que vêm de casa ou da própria personalidade, que é a pessoa meio que vítima, quando ela chega no ambiente de trabalho, e realmente ela pode deturpar a realidade. Às vezes a pessoa é assim, né? Assim, ela interpreta tudo como se fosse alguém que estivesse atacando ela, entendeu? E aí, para ela achar que é um assédio moral e querer entrar com uma ação contra a empresa, é fácil também, né? É por isso que hoje você precisa você não pode se respaldar apenas no depoimento da pessoa, mas precisa ver outras pessoas, testemunhas, provas, né? Que mostrem que você realmente está sendo assediado moralmente. Porque senão fica muito complicado, né, para a empresa. Né?
Meire, então... e nessa, desculpa te cortar, e nessa questão da ação judicial, geralmente daquelas pessoas que estão cometendo o assédio moral, a ação é diretamente para essas pessoas ou geralmente a ação vai contra a empresa?
Olha, ação, você sabe que eu também não sei, viu, direito, mas eu acho que deve, acho que a empresa ela responde por isso, porque ela é responsável por isso, né? Por isso que, para minimizar essas questões, as empresas, elas, que elas fazem? Elas abrem um canal de comunicação maior. Então, hoje, as empresas dão essa atenção maior justamente que é para eliminar esse tipo de risco. Né? Elas deixam um canal aberto em que as pessoas possam falar, porque o assédio moral ele só persiste se não existe um canal de comunicação. Eu preciso poder falar para alguém. Alguém que confie naquilo que eu estou falando e vai checar essa informação. Né? Então, se eu chego lá numa diretoria e falo assim, olha, eu preciso ter a porta aberta para eu poder falar sobre isso. Eu não posso me sentir acuada de comentar uma coisa como essa. Então, a organização ela vai ter que criar situações em que o funcionário se sinta à vontade, né? E que seja levado a sério aquilo que ele vai falar, né? Para que aquela situação seja averiguada. Então, isso está onde? Né? Tá, a gente começa a entrar nos valores mesmo da organização, que é o jeito como a empresa lida com seus problemas. Né? Então, é uma empresa que ataca esse tipo de situação, fala assim, olha, aqui nós não aceitamos assédio moral, aqui nós não aceitamos propina, aqui nós não aceitamos não sei o quê, ele declara isso e a empresa vai correr atrás também para que realmente se corte todos os pontos, né, que possa acarretar um problema como esse. Né? Então, assim, o melhor trabalho para o assédio moral é a prevenção, né, sempre a prevenção, é a gente trabalhar de forma que isso nunca aconteça. É, então, para isso, o diálogo é importante, né, criar políticas que facilitem esse trabalho, essa comunicação verdadeira, né, mostrando assim que... acho que a educação dos gestores também acho que é importante, porque muitas vezes o gestor ele não está preparado para assumir um cargo de liderança, e quando assume... ele pode, muitas vezes, descambar aí para essa questão, né? Então, acho que a arrogância, uhum. ela também... A arrogância é tal do orgulho exacerbado, né? Então, ela também pode fazer com que ele abuse do poder, né? E acabe cometendo um assédio moral, mesmo de uma forma inconsciente, né? Vamos dizer assim, porque a pessoa vai fazendo porque ela acha que é assim, e começa a gostar daquele negócio.
Na arrogância,
e o limite,
né?
Entre, né, o que é normal... e o que é patológico aí, é muito tênue, né? É muito difícil. É só quem está vivendo no dia a dia, é o limite de cada um, é o quanto que cada um aguenta, tem gente que aguenta mais, tem gente que aguenta menos. Né? Então, essas questões são muito de caso a caso. Né? Então, acho que o ideal é que a empresa realmente se policie, né? Porque como as consequências do assédio moral são muito ruins para o próprio desempenho financeiro da empresa... é importante que a própria empresa crie mesmo essas políticas para uma prevenção, né? Porque acho que ninguém gosta de trabalhar no lugar onde a pessoa é massacrada psicologicamente. Isso é muito ruim. Acho que a gente quer que as empresas, que as pessoas, os funcionários venham, o dono da empresa, acho que ele pensa assim, eu quero que as pessoas venham trabalhar na minha empresa de bom grado, felizes, eu quero que isso faça parte de uma coisa positiva na vida da pessoa e que não fique marcado com algo negativo, um trauma na vida da pessoa, acho que ninguém quer isso.
Sobretudo o respeito. Meire, gostaria muito de agradecer a sua participação. Pena que o nosso tempinho está curtinho, mas foi ótimo a gente entender um pouco mais o assédio moral. E é importante que as pessoas se previnam quanto isso, né? E uma coisa muito importante, o respeito entre os colegas de trabalho e na empresa tudo, acho que realmente faz aí um bom diferencial. Meire, nosso muito obrigado.
Ah, obrigada a você, Gustavo.
Até o nosso próximo assunto. Um beijo grande para você, tá bom?
Obrigadíssima.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Tchau.